I'm turning this evening to the Gospel of Luke, chapter 15 and verse 11.
Eu abro agora em Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, 11. E disse: um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E o nosso assunto de hoje é a alma errante. E eu gostaria de revisitar esta passagem. Eu gosto de fazê-lo a cada 5 ou 6 anos. Porque esta é uma exposição super clara da necessidade do homem e a provisão impressionante de Deus para as almas de homens e mulheres. Não poderia ser mais claro, não poderia ser mais persuasivo e vital. E o Senhor fala da necessidade de conversão a si mesmo. É uma parábola que choca e que também informa. E eu creio que ela não é tão apreciada. E cada elemento não é tão apreciado como deveria ser. Bom, no versículo 11, eu não vou apresentar aqui subtítulos ou tópicos, mas eu irei de uma maneira bem expositiva, versículo por versículo, porque não há outra maneira de fazer justiça a essa passagem impressionante. Versículo 11. E disse: um certo homem tinha dois filhos. Vamos agora à ação do versículo 12. E o mais moço deles, você já ouviu isso? O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Aquela parte que me pertencerá quando você estiver morto, porque é isso que me interessa. Aqui temos, então, o maior insulto a um pai que se possa pensar. É como se um jovem dissesse ao seu pai: eu te odeio, eu te desprezo, eu não tenho interesse em ti, eu não quero estar perto de ti. E na parábola temos toda a indicação de que ele é um pai bom, compassivo, que se importa. Então não há razão para isso, mas eis aqui a situação. Um filho que despreza o seu pai e quer apenas a sua parte da herança antes que o pai morra. Ele está, em outras palavras, dizendo: eu queria que o senhor já estivesse morto. O senhor só vale o dinheiro que tem, eu quero a minha parte. Você pode imaginar isso na vida real? Seria a coisa mais chocante, mas temos aqui um propósito. E você vê o horror e a fealdade dessa atitude e a arrogância do filho e a sua completa tolice. Mas isso é um retrato da raça humana, é Cristo nos descrevendo a cada homem e mulher antes da conversão a Cristo, descrevendo a nossa atitude para com o nosso Criador. Que insolência! Ah, eu não estou interessado em ti, eu não quero ouvir acerca de ti, eu não quero saber de nada, deixe-me ter a minha porção, que eu tenha os meus dons, minha força, minha memória, minha capacidade, quaisquer que sejam os seus atributos, especificamente falando, que eu tenha a minha saúde, meus anos, minha vida, e eu então vou usar tudo isso para mim e manterei o que eu posso para mim. Ter fama, se eu puder, fortuna e felicidade em qualquer coisa, fazer o que eu quero, ter tudo o que eu quero. Eu não estou interessado no doador, eu não estou interessado em seu propósito, eu não estou interessado no Criador, eu não estou interessado em nada disso. Eu desprezo tudo isso. Eu só quero a mim mesmo, mais do que eu possa ter, e possuir tudo o que eu puder. Então é uma maneira de descrever do ponto de vista de Deus, a feiura e a insolência da atitude humana ao Deus Todo-Poderoso. Deus que é amor. Não obstante, Ele nos descreve de maneira bem realista. Este é o significado da parábola. Este é o começo dela. O mais jovem dos filhos disse ao pai, ele disse, você pense na o quanto foi horrível o que ele disse. Ele diz, dá-me a porção dos bens que me pertence. Mas impressionantemente, na parábola o pai faz isso. E ele dá ao filho o seu 50% ou o que quer que seja, a sua parte, então. E ele dá essas riquezas para ele. E isso reflete a Deus e a sua vontade permissiva que nos permite tomar o nosso caminho por nós mesmos. E aqui temos uma descrição do que acontece, da jornada da alma humana. Versículo 13. E poucos dias depois, isso é muito significante, assim que ele pôde fazê-lo, aquele jovem homem partiu com suas riquezas, com suas possessões. Ele não ficou nem um momento a mais do que o necessário. E é assim conosco. Nós crescemos e assim que podemos, assim que nós estamos pensando por nós mesmos, assim que nós somos capazes de fazê-lo, nós nos rebelamos contra Deus. Nós passamos a desdenhá-lo, e nós passamos a ignorá-lo, e nós passamos a dar as costas para ele. Então a parábola, passo a passo, mostra a jornada humana da rebelião, não muitos dias depois. Então aquele jovem saiu. Esses somos você e eu. Algumas pessoas começam isso no início da adolescência. Nós somos todos rebeldes por natureza, mas conscientemente a oposição e a hostilidade a Deus, ela normalmente começa na adolescência, mas os anos de rebelião então vêm. Isso está lá, gravado no coração humano. E aqui diz, partiu para uma terra longínqua. É interessante o termo usado aqui, uma terra longínqua, não um país vizinho, nem mesmo um país vizinho do país vizinho, mas o mais distante possível. Ele então cruzou muitas fronteiras para ficar longe da terra de seu pai. Mas por que isso? Por que um país tão distante? Será que ele não poderia então aproveitar a vida em sua própria terra ou fazê-lo então naquela região ali? Não, mas veja só. Ele não queria nem ouvir falar do seu pai. Ele não queria ouvir falar acerca do seu pai. Ele não queria que seu pai ouvisse acerca dele. Ele não tinha interesse nenhum de ter interações com seu pai. E essa é a significância. Precisaria ser então um país distante. E esse somos nós. Assim que nós damos as costas a Deus, nós não queremos ouvir falar dele. Um amigo vem e nos diz, ah, eu vou à igreja. E essa discussão já é uma coisa de que eles não gostam. E eles pensam, ah, onde que ele quer chegar com isso? Ele vai para a igreja? Será que ele quer que eu vá com ele? Será que isso é um convite para que eu considere a mesma coisa? Coisas espirituais? Aí você imediatamente muda de assunto. Alguém bate na porta. Ah, posso falar sobre a fé em Deus com você? Não. Não, alguém te encontra no ponto de ônibus, talvez com um folheto, e eles estão tentando te ajudar, e eles te fazem uma pergunta, e a pessoa diz, eu não quero falar disso. Nós vamos o mais longe possível de Deus, nós não queremos ouvir acerca dele, não queremos ser desafiados. A parábola encaixa-se com aquilo que somos, passo a passo, frase por frase. E ele então foi para uma terra distante, o mais distante possível dos padrões e da conduta de seu pai. E lá, ele então desperdiçou os seus bens. É interessante que a nossa versão King James usa a palavra desperdiçar para traduzir o grego. O grego tem uma ideia de espalhou, distribuiu os seus bens gratuitamente. Mas desperdiçar é uma tradução boa, mas o original é ele simplesmente a distribuiu por aí e perdeu. Ah. E esses somos nós. Você perde a sua juventude, você vive a juventude como se ela fosse durar para sempre, de repente se vai. E você tem responsabilidades. E você vai para os períodos mais fortes da vida. E à meia-idade você passa a adquirir experiência e você se sente bem, forte, vigoroso, tendo energia. Sim, mas tudo isso vai embora. Você está apenas espalhando isso, desperdiçando isso, está acabando. Para que a vida? Qual é o seu propósito? Qual é o destino da vida? Aonde ela vai? Você é feito para quê? Nenhum pensamento. Então, primeiro a sua força e depois tudo passa, da juventude passa. E esse é um termo tremendo de traduzir assim. Desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. No grego, a palavra poderia ser traduzida de maneira mais ou menos assim, sem restrições, sem inibições, não há limite, não há restrição, não há precauções. O que está acontecendo com a minha vida? Aonde ela está indo? O que eu estou fazendo? Se há um Deus, será que eu estou construindo uma cerca e um muro e tendo então estou aumentando o meu registro de pecados, a quantidade de pecados? E quando ele gastou tudo, e havendo ele gastado tudo, isso poderia também ser traduzido também, e quando tudo foi devorado, o termo devorar está no grego aqui. Talvez aqui diz quando fala gastado tudo, você não está gastando a sua juventude ou seus anos ou seus dons, vida. Você não está voluntariamente gastando tudo. O mundo ao seu redor e a sociedade estão devorando isso de você, sugando, está sendo devorado. Se você não é um crente em Deus, se você não é um homem ou uma mulher de oração, se a sua vida não foi transformada ou fortalecida por Ele, tudo, tudo está gradativamente sendo devorado de você. Este mundo vai tirar tudo de você e vai te deixar então velho, triste, sem esperança, sem sonhos, desapontado, nenhum futuro eterno com Deus. Ele vai devorar tudo. E eis-nos aqui vivendo como se o nosso caráter, assim como é, nunca irá se deteriorar, as nossas forças não vão acabar, e como se os anos não fossem passar, mas eles vão. E é colocado aqui na parábola desta maneira. Eles então desperdiçaram, ele desperdiçou tudo, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, versículo 14. Ele então, algo aconteceu, ele chegou ao fim de si mesmo, por assim dizer. As circunstâncias vieram. Ah, que seja assim, mas que sejam circunstâncias não tão difíceis para você, mas que Deus intervenha em sua vida. Veja só o que acontece na parábola. E havendo ele gastado tudo, tudo tendo sido devorado, houve naquela terra uma grande fome. E a palavra original significa destituição. Destituição naquela terra. E ele começou a padecer necessidades, em desesperada necessidade. As circunstâncias, por assim dizer, conspiraram para que ele ficasse sem nada. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo neste lugar? Ele se perguntava. O que está acontecendo com você? mas primeiramente desesperado e já passando fome, ele ainda tenta resolver o problema ele próprio, ao invés de retornar para casa, assim como nós. Ele, em uma desesperada tentativa, tenta ajudar-se a si mesmo. Versículo 15. Ele foi, é sua iniciativa, e ele então foi para esse lugar e começou a trabalhar. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. E isso é uma parábola que o Senhor Jesus contou para os judeus. E era terrível para os judeus pensar em guardar e cuidar de porcos. Para eles não podia ser, não havia nada pior na sua cultura. E o pródigo, então, o melhor que ele pôde encontrar foi alimentar-se ali, que ele queria alimentar-se com a comida dos porcos, as bolotas. E ele queria muito, então, encher-se com as bolotas que os porcos comiam. Pensem nisso, amigos. E ninguém lhe dava nada. Quando aquele homem foi para o pai distante, ele disse a si mesmo: isso é a vida. Essa aqui é a minha terra. É aqui que eu vou ter sucesso. É aqui que eu vou desfrutar a vida. Esse aqui é um lugar maravilhoso. As pessoas são maravilhosas aqui. Tem liberdade aqui para mim. Eu posso esquecer da casa do meu pai. Eu posso fazer o que eu quiser. Lugar maravilhoso. Mas agora, ninguém o quer. Ninguém mais vai lhe dar nada para que ele comer. Ele então fica doente. O seu corpo... Eu estava me lembrando quando ele estava passando fome, perdão, e ele então começa a enfraquecer-se. Talvez ele agora já tenha feridas, as suas roupas se tornaram em trapos. Ele agora é um objeto de pena, mas nada comove os corações duros do povo daquele país distante. Enviado aos campos para alimentar os porcos. E ninguém se importa com ele. Ninguém tem afeição por ele. Não. E agora ele descobre a realidade, a verdade sobre aquele país distante. Isso reflete tanto a nossa própria experiência. Ah, não seja religioso. Não escute aos pregadores cristãos. Não abra aquele livro, a Bíblia. Não preocupe-se com Deus e com a fé em Deus. Este é um mundo maravilhoso, é o que eles dizem. Bom, você então chega ao ponto em que você começa a ver os problemas e as promessas não cumpridas e o fracasso, o pecado, o egoísmo, a crueldade também. Mas graças a Deus que há ainda um pouquinho de amor deixado nas pessoas. Deus providenciou para que fosse assim. Caso contrário, o mundo seria insuportável de viver. Não obstante, a sociedade incrédula está em uma situação horrível. E você começa a descobrir então a realidade. E então você fica sem chão e não há explicação para a sua existência. E você se pergunta: a vida é sobre o quê? E você então entra numa depressão profunda e duvida de tudo. E isso se reflete na parábola. O versículo 17. E tornando em si. Que expressão maravilhosa. Tornando em si. Ele acordou. Os seus olhos se abriram. Ele viu a realidade de uma sociedade materialista, ateísta e incrédula. Ele viu toda a falta de sentido. Ele viu o que é a vida humana. quando ele tornou em si. É como uma criança num avião que foi sequestrado e todo mundo estava aterrorizado. E eles estavam machucando pessoas ali, mas tinha uma pessoa naquele avião e era um bebezinho lá, feliz. Ele era jovem demais para entender o que estava acontecendo. E assim somos nós. Ah, é um mundo maravilhoso, uma vida maravilhosa. Ela é uma vida que tem propósito. E não há Deus para prestar contas, nós dizemos. Mesma coisa. Quando eu era um garotinho, bem no finalzinho da Segunda Guerra, nós vivíamos em uma casa ali depois do rio Tâmisa, num lugar chamado Runnymede. Talvez alguns de vocês conheçam. E havia casas que chegavam bem à beira do rio. E eu lembro, mesmo naqueles anos, nós tínhamos um vizinho em uma outra casa. E ele era um acadêmico muito famoso, mas ele sofria de sonambulismo. E normalmente, muitas pessoas ouviam no meio da noite, caminhando no ao ar livre. E uma certa noite teve uma tempestade terrível com raios, trovões. O rio subiu e este cavalheiro, ele estava fora da casa, de pijamas, passeando, eles acham, porque no dia seguinte o seu corpo foi tirado do rio. Ele estava sonâmbulo e mesmo no meio de todo o barulho, ele entrou no rio e perdeu a sua vida. E é isso que nós fazemos. Sonambulismo, não vendo a realidade espiritual, não percebendo que nós temos um Criador e um Deus, que um dia nós encararemos o juiz de toda a terra, não percebendo que estamos aqui por um período de tempo para buscá-lo, para encontrá-lo e para prová-lo, para nos gloriarmos nele. Como nós somos tolos, cegos para um mundo caído, cegos para a depravação da humanidade, do coração humano, cegos para com a nossa necessidade espiritual, não conscientes do caminho da salvação ou do que Deus fez em Cristo, que veio a este mundo para sofrer e morrer, para tomar o castigo do pecado por todos aqueles que pertencem a Ele, que se voltam para Ele. Está tudo aqui, nesta parábola. Quando ele então tornou a si, versículo 17, ele disse: quantos diaristas de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. E ele começou a pensar. Os servos, aqueles servos que ele tanto desprezava, que tolo ele era. E agora ele percebe que aqueles servos tinham muito mais do que ele tem. Eles tinham segurança, eles tinham aceitação, eles tinham comida, abrigo. Ah, se eu pudesse ser como um daqueles. Se você não é convertido, a última coisa que eu quero é ofender alguém. Então, só escute com cuidado o que eu vou dizer. Eu não quero ofender. Mas se você não é convertido, você pode ser uma pessoa brilhante, uma pessoa cheia de talentos e dons. Você poderia ter talentos que são impressionantes, você sendo muito inteligente. Mas sabe de uma coisa? O mais simples crente, aquele que crê em Cristo e que se achegou a Ele, mesmo que ele não tenha estudos, mesmo se ele não tenha vantagens na vida, neste mundo, mesmo ele estando vivendo em um país muito pobre, ele tem mais do que você. porque ele tem comunhão com Deus, e ele tem paz no coração, e ele tem todos os seus pecados perdoados, e ele tem entendimento do significado da vida, e ele tem um propósito, e ele tem uma nova natureza, e ele tem um destino eterno. Isso é muito, muito, muito mais. Ainda que ele seja o crente mais humilde que você possa conhecer. Quantos dos servos de meu pai têm pão suficiente? Se eu pudesse falar da felicidade do coração humano em conhecer a Deus e em caminhar com Ele. Bom, ele diz a si mesmo. Ele diz então: eu aqui pereço de fome. Quem dera entendêssemos isso, que nós vamos perecer. Você estará diante de Deus e vai prestar contas. Eu pereço de fome. Não pereço, não estou morrendo por uma bala ou veneno ou por uma avalanche, mas eu pereço de fome, fome da alma. Eu nunca fui abençoado. Eu nunca recebi um novo nascimento e uma nova natureza. Eu nunca tive qualquer comunhão com Deus. Eu nunca tive comida espiritual, entendimento espiritual. Eu pereço de fome. Eu pereço de fome. Então, ele diz, e nós precisamos concluir, versículo 18, e tornando em si, disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei. E ele percebe que este é o único caminho, ir em vergonha, e arrependendo-se de sua rebelião. E eu pequei contra o céu, contra toda a ordem espiritual das coisas, todas as realidades espirituais. Eu a rejeitei. E pequei contra ti. Eu ofendi a ti, ó Deus. Eu te insultei, te desprezei. Que coisa terrível. E não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus servos, com os teus diaristas. Eu não tenho mérito, eu não tenho merecimentos, perdoa-me apenas e eu te obedecerei. E levantando-se, versículo 20, foi para o seu pai. E aqui temos a coisa mais maravilhosa, e é preciso seguir aqui, acompanhar. Ele então se levantou. Levantando-se, foi para seu pai. Como ele fez isso? Permitam-me aqui elaborar um pouco. Ele está tão fraco e tão doente e tão faminto. Como ele poderia então ir de um país até o outro? Atravessar o país todo e depois o outro e depois outro e depois outro. Aquela viagem longa e árdua. Talvez quando ele fez a viagem de partida, ele poderia ter subido uma montanha com facilidade. Talvez ele tivesse até mesmo uma carruagem, alguma coisa assim. Agora ele está faminto e sozinho. E como ele fez? Ele não pode fazê-lo. A linguagem aqui da história, ela se despedaça. E aqui é preciso nós cavalgarmos nela. E quando ele ainda estava bem longe. Aqui não é apenas no fim da rua que leva até a casa de seu pai. Ele mal havia começado a jornada. Ele nunca poderia fazer essa jornada de volta. Mas o pai, e aqui o pai é claro, é o Deus Todo-Poderoso. A linguagem da parábola aqui começa a despedaçar-se e a realidade começa a aparecer. Quando ele ainda estava muito longe, o pai o viu. e se moveu de íntima compaixão. Ninguém naquele país tivera compaixão dele. Mas o seu pai teve. E correu. Houve uma resposta instantânea. É assim que é a conversão. Você vai sinceramente ao Senhor. Você confessa o seu pecado a Ele. E você então confia em Cristo que morreu na cruz por pecadores arrependidos. E instantaneamente Deus te escuta e te recebe. E o pai aqui é retratado como correndo. Ele correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, o filho começou, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele mal fala essas palavras, e o pai diz aos servos, trazei a melhor roupa. Quando nós oramos a Deus pedindo arrependimento, nova vida e perdão, ele lava o nosso pecado e imputa a nós a perfeita retidão de Cristo. E ela é colocada em nós como vestes. E quando Deus olha para nós, ele vê a justiça, a retidão de Cristo e nos abençoa por amor a Cristo. Nós chamamos isso de justificação. Coloque-lhe a melhor roupa. Coloque um anel no seu dedo. Aquele era o anel de filiação. Agora você é um filho. E sandálias para os seus pés. Aqui significa que ele é tirado da sua pobreza e ele recebe riquezas. Não mais um mendigo descalço. É assim que ele chega em casa. Ele agora está rico, vestido. E traz, então, o bezerro cevado. E nós encerramos com este versículo 24. Pois este meu filho estava morto e agora vive. Espiritualmente morto. Esses somos nós, vagantes, longe de Deus. Recebendo vida, ele estava perdido eternamente. E ele foi encontrado por Deus. E eles começaram a alegrar-se. Amigos, essa é a graça de Deus, a misericórdia de Deus. A salvação é inteiramente gratuita. Não podemos merecê-la, não podemos fazer por ganhá-la. Nós não podemos nos mudar. Nós só podemos arrepender-nos, confiar em Cristo e nos entregar a Ele. Como disse o antigo John Newton, a graça maravilhosa, que doce som que salvou um miserável como eu. Antes eu era perdido, agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. E essa será a sua experiência também. Todo mundo é um pródigo. Todo mundo está longe de Deus. Até aquele dia em que eles retornam, que Deus envia uma circunstância à sua vida. Ou um amigo amado que te diga que ele encontrou a Cristo. Algo para que faça você pensar. Que então o Espírito de Deus opere em seu coração para que você sinta sua necessidade desesperada do amor e perdão de Deus, e que Ele então te tome, te transforme e te faça um pecador arrependido que busque a Deus e te transforme você para o resto de sua vida e para toda a eternidade. Oremos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, atenta para nós, mostra-nos o significado destas coisas. Fala conosco, fala aos nossos corações. Leva-nos a Ti mesmo. Que ninguém se perca, Senhor. Quando pensamos na benignidade de Cristo, quando pensamos nas Suas agonias de morte na cruz do Calvário para salvar pecadores, ó Senhor. Escreve essas coisas em nossos corações e move de tal maneira que nós nos acheguemos a Ti e Te busquemos e Te conheçamos. Nós pedimos estas coisas em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e por amor dEle. Amém.